Talis presents.
Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Tendências e Inovações da Talis no Brasil, que comenta as novidades nas áreas de operação da empresa e de suas subsidiárias no país. Eu sou Jaqueline Takemasa e converso hoje, tenho o prazer e a honra de conversar hoje com o Luiz Henriques, que é o CEO e fundador da Omnis, sobre os 25 anos de atuação da empresa no Brasil, que a empresa está celebrando esse ano em 2022. Olá, Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, como que você está?
Oi, Jaque, obrigado, estou bem, espero que vocês estejam bem também, e é um prazer para mim estar aqui conversando sobre tecnologia e inovação, que é um assunto apaixonante para todos nós que trabalhamos nessa área, e também para falar dos 25 anos da Omnis.
Muito bem, Luiz. É um marco para a gente, né, na empresa, celebrar 25 anos. Eu estou muito feliz com a oportunidade de poder conversar com você. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho e muita gente na empresa também. Eu inicio perguntando para você como quer chegar a essa marca de 25 anos de atuação no mercado. Uma empresa 100% brasileira, num mercado complexo, que é o mercado de defesa. Então, para a nossa primeira pergunta, para abrir o nosso podcast, o que é bom, né, nesse momento para a gente relembrar como foi que surgiu a empresa? O que você se recorda desses 25 anos que você pode compartilhar com a gente?
Olha, Jaque, é um momento incomparável, é um momento único na minha vida, na vida da empresa, na vida de todos nós que construímos essa história. A gente começou lá em 97 e nós não tínhamos, eu não tinha uma dimensão nem próxima do que seria esse caminho e nós estaríamos onde estamos hoje, com tudo que foi realizado ao longo dessa história da empresa. A gente cresceu, inovou, fez uma história, vem construindo uma história ligada à tecnologia, à inovação, envolvendo a universidade, institutos de pesquisa que nos ajudam nos nossos projetos, nas nossas realizações. Tem eventos remarcáveis, a gente poderia aqui ficar o dia inteiro conversando e falando das coisas que marcaram a história da Omnis, como, por exemplo, quando nós ganhamos projetos na área espacial para a fabricação de subsistemas para os satélites Cibers e Amazônia 1, quando nós ganhamos o projeto do Seeker, quando a gente começou a fabricar os radares de vigilância do espaço aéreo para o Brasil e para o mundo inteiro, que virou um marco, o carro-chefe da nossa empresa, né, que nos caracterizou como uma empresa muito forte na área de radares. Depois, com o desenvolvimento do projeto de rastreio de mísseis para o Exército, são eventos remarcáveis e incríveis que fazem parte da história da Omnis, entre outros. Então, estar aqui hoje, depois desses 25 anos, e olhar para o passado, é algo incrível e vou te dizer, até é difícil de acreditar em tudo que foi feito.
Ah, chama muita atenção, né, o Luiz, o fato de que a Omnis trabalha com tecnologia nacional, como eu destaquei na introdução aí da primeira pergunta. E como que tem sido desenvolver essas tecnologias nacionais? E também eu gostaria de entender um pouco quais as possibilidades de inovação com a marca que a gente vê daqui para frente.
Olha só, a gente desenvolveu tecnologias em diversas áreas da em diversos segmentos das nossas áreas de atuação, tanto na área de defesa quanto espacial, como eu falei, e a gente sempre teve como meta, como bandeira, algo ligado até ao próprio nome da empresa, né? A gente quer o Omni do Omnisys, né? O Omni quer dizer tudo, em todas as direções, tudo que é possível. Então, a gente sempre teve como base das nossas decisões que nós poderíamos fazer qualquer coisa na área de tecnologia, na área de eletrônica, na área de mecatrônica. Era uma questão apenas de ter oportunidade, ter os recursos, e a gente faria acontecer. Isso é o que caracteriza a nossa história, o nosso DNA. É claro que, como eu falei antes, a gente se aliou a outros parceiros, a Instituto de Pesquisa, nós tínhamos acordos com o Unicamp, com o IPT, com a UFABC aqui na região de São Bernardo e com outras organizações que nos ajudaram, né? Nós desenvolvemos muitas tecnologias inéditas ao longo desse processo, que o Brasil não tinha, por exemplo, os sensores do nosso centro de lançamento do Brasil, de Alcântara, estações de telemedidas, radares de rastreio, tudo isso o Brasil importava e agora passa a fabricar no Brasil através da nossa base instalada aqui em São Bernardo do Campo. A gente constituiu um grupo de engenheiros e técnicos muito forte, com competências específicas nas áreas de atuação dos nossos projetos, os nossos laboratórios, investimentos muito fortes na área dos laboratórios, instrumentos de medida, para dar a esses profissionais os meios para eles poderem exercitar ao máximo a competência deles, o software de desenvolvimento de projetos, enfim, tudo isso é um mundo, é uma estrutura construída para capacitar, para dar os meios necessários para a gente poder chegar onde a gente chegou. E ao longo desse processo, nós competimos com grandes grupos internacionais, com empresas consagradas e ganhamos concorrência no Brasil para desenvolver projetos que hoje são uma realidade e integram aí, principalmente as nossas Forças Armadas. Agora, olhando para o futuro, o que eu vejo é muito otimismo no que a gente pode fazer ainda. A gente traçou um caminho difícil, a gente percorreu um caminho difícil de uma empresa que não tinha recurso nenhum e construiu toda uma estrutura. A gente hoje conta com, faz parte de um grupo que é um líder mundial em tecnologia, que é o grupo Thales, que é referência no mundo inteiro, é líder em diversos segmentos de tecnologia, onde atua, investe pesadamente em desenvolvimento e inovação e nos dá suporte nos nossos projetos, nos nossos desenvolvimentos, né? E também abre para nós o mercado externo, através da sua rede que atua em todo o planeta. Então, isso permite à Omnisys ter esse suporte para desenvolver novas tecnologias e, ao mesmo tempo, ter acesso ao mercado externo através da rede comercial do Grupo Thales, para colocar esses produtos fora do Brasil. Então, tudo isso é que me dá muito otimismo para o futuro, para os próximos 25 anos, vamos dizer assim, né? De conseguir avançar mais ainda e desenvolver mais, crescendo sempre com um nível de, com uma taxa bem elevada, até mais do que a gente fez até hoje.
Ah, Luiz, eu sinto emoção de escutar você, assim, escutar a história da Omnisys, a construção dos 25 anos, compartilhar desses momentos, né? Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente aqui também consegue sentir essa emoção e esse orgulho de saber que a gente trabalha numa empresa que ajuda na construção e na segurança do nosso país, né? O que você enxerga nesses 25 anos que tenha sido chave para esse sucesso, para que a gente tenha conseguido crescer da forma que nós crescemos, para que a gente tenha conseguido alcançar e desenvolver tanta tecnologia nacional, né, e ajudar o nosso país? O que você enxerga como ponto principal nesses 25 anos que construiu essa história linda que a gente tem dentro da empresa?
São vários fatores, né? Eu colocaria um deles como extremamente importante, a confiança dos nossos clientes. Como profissionais que nós éramos já antes de ter a OMS, nós tínhamos relações com as Forças Armadas, na época do início da OMS, muito com a Força Aérea e com a Marinha do Brasil, através de projetos que nós atuávamos antes da criação da OMS, em outra empresa que nós trabalhávamos. E quando a gente criou a empresa, éramos só nós três, e nós fomos até esses clientes, colocando que nós existíamos como empresa, estávamos ali, e que nós tínhamos capacidade de fazer coisas e desenvolver soluções para o futuro. E nós éramos nós três só. E as pessoas, algumas pessoas acreditaram no que nós falamos e nos confiaram projetos importantes, né? Projetos proporcionais ao tamanho que nós tínhamos na época, nós éramos muito pequenininhos, e essa confiança foi fundamental. E nós correspondemos a essa confiança desenvolvendo projetos com qualidade, entregando esses projetos, esses produtos, resultado dos desenvolvimentos para o cliente da forma como havia sido contratado. Só lembrando que no começo, nós começamos numa casa, nós alugamos uma casa ali em São Caetano e no quintal dessa casa nós fizemos um galpão com uma cobertura, compramos duas bancadas de laboratório. Começamos a trazer pessoas, no início éramos três, depois seis, depois 10, 15, transformamos a casa numa mini empresa, a sala da casa era a sala de reuniões, a sala de jantar era a nossa setor administrativo, e isso foi crescendo a partir dos projetos que a gente foi conseguindo, e teve um marco importante, já que foi em 2001, quando a Thales veio ao Brasil e ganhou um grande contrato com a Força Aérea, com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, para modernizar os radares dos radares de controle do espaço aéreo brasileiro. E esse contrato foi fundamental para nós, porque a Thales, nas discussões dela com o cliente queria uma empresa brasileira para dar o suporte nesses radares. E nós, como nós já tínhamos uma relação com a Força Aérea, nós somos a empresa escolhida. Então, a Thales nos contratou na época para fazer todos os serviços de instalação dos novos equipamentos no Brasil. Nós enviamos nossos técnicos, aí nós crescemos, contratamos mais pessoas, enviamos essas pessoas para a França para fazer treinamentos de instalação, de ajuste desses radares. Foi um contato importante para nós. A Thales nos confiou também alguns desenvolvimentos e fabricação de alguns produtos. Aí volta a questão novamente da confiança do cliente. Na época, a Thales era nosso cliente. E isso foi uma mola propulsora para a nossa empresa. Esse contrato prestado com eles gerou recursos para nós crescermos mais, começarmos a investir na nossa infraestrutura. Então, isso foi realmente um efeito muito, foi um fato muito marcante na história da OMS e que transformou a nossa vida.
Ah, Luiz, que incrível. Quem que é o Luiz dessa época? Se você olhar para você lá, há 25 anos, quando você fundou a Omnisys, quem era o Luiz daquela época? Quem é o Luiz hoje? E o que que você sonha para os próximos anos dessa empresa que você ajudou a construir?
Olha, lá, olhando para o Luiz, lá de 97, enfim, eu não tinha essa dimensão do que nos esperava, mas nós tínhamos uma confiança absoluta que nós poderíamos fazer qualquer coisa, já que acho que o nome veio daí, né? Eu, juntamente com o Edgar e o Jorge, nós temos uma forma parecida de pensar com relação aos desafios que se colocam na nossa frente. E nós tínhamos uma energia infinita, aquela coisa de trabalhar 12, 14 horas por dia, trabalhar de segunda a segunda.
Ainda continua, né, Luiz?
Isso ainda continua, né? Então, eu acho que a diferença de hoje para aquele é assim, a gente sempre acreditou, né? A gente, qualquer projeto, qualquer oportunidade que aparecia, nós nos lançávamos com muita garra, sempre acreditando que nós e as pessoas que estavam ao nosso lado teriam a capacidade, e o comprometimento de realizar aquilo da forma adequada, né? E olhando hoje, o que eu tenho é assim, eu tenho um orgulho incrível. Eu falo, até algumas pessoas da Thales falam que eu vejo a OMS como meu filho, né, como minha filha, mas não é o caso. Eu vejo como uma empresa incrível que foi construída por muitos brasileiros, como você falou, também com o suporte de muitas pessoas da França que participaram desse processo ao longo da sua trajetória. Mas a diferença básica entre o Luiz de antes e o Luiz de agora é que o Luiz de agora tenho muita história para contar, né? Nós poderíamos ficar horas aqui relatando fatos curiosos, dificuldades, sucessos que nós passamos ao longo desse tempo aí. Mas a diferença básica é essa: a energia continua a mesma, a vontade, o otimismo com relação ao futuro. Uma coisa legal, já aqui com relação a isso, nas experiências que nós tivemos em projetos que a gente desenvolveu junto com equipes da França, né, principalmente, a gente sempre recebeu elogios deles com os nossos profissionais, né? Sempre que as pessoas nossos colaboradores foram para lá, ou quando vieram equipes de lá que trabalharam junto com eles, né, os nossos profissionais, os nossos colaboradores sempre foram muito elogiados pelo talento, pela capacidade de improvisar, pelo empenho em fazer aquilo da maneira correta. Então, a gente sempre destacou com relação a essa característica dos brasileiros, né? E me lembro em particular, quando a gente desenvolveu o Seeker, lá no começo do projeto, a gente teve uma assessoria, um peer review, a gente fazia os peer reviews, quer dizer, as revisões, com o suporte da Thales UK. Eles vinham aqui para as próprias nossas reuniões de projeto. Quando terminamos a primeira fase do projeto, que é um projeto extremamente complexo, né, que é o radar que guia o míssil, eles vieram andar na minha sala. Lá nós tínhamos terminado lá a montagem das aranhas, do transmissor, receptor, ainda não estava integrado aquilo, e eles vieram até a minha sala e falaram assim: olha, nós estamos impressionados com a capacidade das equipes de vocês. Nós nunca vimos desenvolver um projeto tão complexo em tão pouco tempo. Claro que ainda havia um caminho grande de certificação, enfim, mas a parte mais complexa, com maior risco tecnológico, tinha sido concluído na visão deles em tempo recorde. Por isso, a crença minha no nosso futuro também vem daí, né? Da capacidade que nós temos de vencer desafios.
Eu acho que o nosso maior legado sempre vai ser pessoas, né? E aquilo que a gente constrói juntos, né? Uma empresa só é construída e só mantém 25 anos porque a gente consegue juntar pessoas com talentos e talentos diversos para ajudar a gente nessa construção, né? E fazendo parte desse grupo, pelo menos um pouquinho, né, não faço parte dos 25 anos, mas aí nos últimos 3 anos, essa diversidade que a gente tem dentro da empresa é o nosso maior bem mesmo, concordo plenamente, e valorizar isso é super importante, porque é isso que vai garantir os próximos 25 anos, né, Luiz? É isso que vai garantir com que a gente sobreviva, né, para frente. A gente está partindo para encerrar aqui o nosso podcast, Luiz, eu vou te fazer uma última pergunta, que Sim. é bem relacionada ao futuro mesmo. Como que você enxerga o mercado, a principal, não sei, inovação ou tecnologia que você possa destacar? Onde que você vê, dentro do mercado de defesa no Brasil, que nós vamos ter avanços ou que precisa ter avanços aí para um futuro próximo?
Tem duas áreas que são muito importantes para impulsionar um país, que é a área espacial e área de defesa. Atreladas a essas duas áreas, esses dois segmentos, vem um desenvolvimento tecnológico muito forte, né? A gente olha para as grandes potências, os países líderes, a gente vê que a história deles confirma essa premissa. Então, o Brasil investe nessa área, vem apresentando desenvolvimentos importantes na área de defesa, na área de satélite também. A gente, claro, lida com dificuldade de financiar de recursos públicos, porque sempre isso é ligado a organizações do governo, normalmente organizações militares, o Ministério da Defesa, a Agência Espacial Brasileira, e os últimos anos têm sido complicados por causa do problema da pandemia, mas, mesmo assim, o setor segue forte, segue crescendo e inovando. A gente desenvolveu um projeto, que é o projeto do Sistema Transportável de Engenhos de Voo do Exército, que é um marco na nossa empresa, né? É um projeto que orgulha o Exército Brasileiro. O projeto capacitou o nosso Exército a fazer ensaios em diversos tipos de engenhos em voo, mísseis, foguetes, obuses, enfim, e deu uma capacidade ao Exército, ou restituiu ao Exército uma capacidade que ele havia perdido em um certo momento, ele tinha isso no passado, e agora com mais meios, com melhores condições de avaliar os engenhos que ele vem a adquirir ou que ele vem a desenvolver por si só. Então, isso é uma tecnologia extremamente importante e que nós contribuímos para o nosso país. Olhando para o futuro, já que eu vejo assim, hoje, em particular a Omnis, ela tem uma estrutura muito forte, tem um corpo de engenharia, um corpo técnico muito, muito forte, e não é só a questão da engenharia, né? Você precisa ter todos aqueles recursos que estão atrelados à engenharia, como um supply chain, uma cadeia de suprimentos, a parte de recursos humanos, a parte de estrutura de operacional da própria empresa, tudo isso constrói uma base que é o que permite, então, o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, com essa estrutura que nós temos hoje, com o crescimento acentuado que nós temos tido nos últimos anos, mesmo em tempos difíceis, a empresa tem crescido com uma taxa impressionante, né? E aliado ao suporte que o Grupo Thales nos dá, tanto técnico quanto ao acesso ao mercado externo, o futuro é promissor para nós, né? O que eu vejo assim para os próximos 25 anos, modéstia à parte, é ver a OMS sendo uma líder no mercado de defesa brasileiro, né? Contribuindo para a nossa soberania, para a nossa independência tecnológica e também exportando os nossos produtos para outros países do nosso planeta e contribuindo para o balanço comercial brasileiro e para o desenvolvimento dos nossos colaboradores. É assim que eu vejo o futuro para a Omnisys.
Não poderíamos terminar de melhor maneira, Luiz. Muito obrigada pela sua mensagem, muito obrigada por aceitar participar do nosso podcast, compartilhar um pouquinho. Eu acho que a gente ficaria horas conversando aqui para escutar todas essas histórias do Luiz de hoje, com toda a sua experiência e bagagem que você tem, profissional, pessoal. Acho que todo esse conhecimento que você tem é incrível poder compartilhar. Então, mais uma vez, muito obrigada por aceitar e fazer parte desse podcast e compartilhar com a gente um pouquinho dessa sua vivência.
Bom, muito obrigado mais uma vez. E vamos lá, rumo aos 50 anos, as bodas de ouro da nossa empresa.
E eu estou aqui empolgadíssima e ansiosa para ver o que o futuro reserva para a nossa empresa. Luiz, obrigada, viu? Convido todos os ouvintes que acessem os canais da Thales nas redes sociais no YouTube para conhecer mais sobre os nossos mercados de atuação. Obrigada por ouvir o nosso podcast e até a próxima.